Washington DC, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, desta sexta-feira, 16 de junho. São 13 horas e 30 aqui em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. O Mariano Bartolomeu está na produção, ao microfone está o João Santa Rita, na sonorização Shang Xiaogang. Vamos começar com os principais títulos internacionais de hoje. O presidente da Ucrânia parece pouco receptivo a um plano de paz de líderes africanos. 9 pessoas presas na Grécia após naufrágio que fez 78 mortos de imigrantes vindos do norte da África. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, aqui através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet e visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Se quiser contactar, pode fazê-lo pelo WhatsApp mais 1-202-251-9466. E vamos começar com as notícias internacionais.
E começamos, João Santa Rita, na Ucrânia, onde o presidente Volodymyr Zelensky avistou-se hoje com a delegação de dirigentes de países africanos, afirmando depois que a verdadeira paz só poderá ser alcançada com a retirada das tropas russas do seu território. A delegação incluiu os líderes da África do Sul, Senegal, Zâmbia, Comoros e Egito. Zelensky afirmou depois do encontro que quaisquer negociações a decorrerem agora significaria congelar as posições russas dentro da Ucrânia. A delegação sul-africana deverá reunir-se com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo amanhã. Cyril Ramaphosa, presidente sul-africano, disse depois do encontro que Zelensky mostrou-se aberto ao envolvimento num processo de paz e que os países africanos estão prontos a participar no processo. Ramaphosa acrescentou que os países africanos reconhecem a soberania das nações e de países de acordo com a Carta das Nações Unidas, mas afirmou que qualquer acordo deve ter garantias de segurança para que todos os países o que descreveu de uma questão-chave. Ramaphosa ainda disse ter de haver uma troca de presos de guerra e um acordo sobre a reconstrução após a guerra. Num discurso em São Petersburgo, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Ucrânia está agora a lutar apenas com armas provenientes do estrangeiro, o que não poderá continuar por muito tempo a fazer isso. Na Grécia, 9 pessoas foram presas após o naufrágio de um barco com imigrantes ilegais que resultou na morte de 78 pessoas ao largo da costa sul do país. Os suspeitos foram detidos por alegadamente um alegado envolvimento no tráfico de pessoas e participação num ato ilegal. Cerca de 104 pessoas foram salvas, mas pensa-se que o barco transportava até 750 pessoas, afirmou a Organização para a Migração. Há notícias de que 27 das pessoas salvas estão hospitalizadas. As autoridades policiais inglesas disseram que um cidadão luso-guineense foi acusado formalmente de ser o autor do assassinato de 3 pessoas na passada terça-feira e de atropelar propositadamente várias pessoas na cidade de Nottingham. O Mali pediu a retirada imediata das forças de paz da ONU no país, disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdoulaye Diop. Diop acrescentou que a Força de Paz da ONU tinha falhado em responder aos desafios de segurança no Mali. O ministro ainda afirmou que essa retirada se deve efetuar sem demoras, mas que o seu país está pronto a cooperar com as Nações Unidas neste assunto. Entidades oficiais ocidentais e do Irão disseram que os Estados Unidos estão a manter conversações com Teherão para se alinhar em passos a dar para limitar o programa nuclear iraniano. Isso seria apresentado como entendimento e não um acordo formal para se evitar a aprovação no Congresso americano, como requerido pela lei americana. O governo de Washington recentemente desmentiu notícias que estaria a negociar um acordo com Teherão.
E vamos começar precisamente com aquela notícia que nos chega de Londres. As autoridades policiais inglesas disseram que um cidadão luso-guineense foi acusado formalmente de ser o autor do assassinato de 3 pessoas na passada terça-feira e de atropelar propositadamente várias pessoas, isto na cidade de Nottingham. Ele foi acusado formalmente de assassinato e tentativa de assassinato. Trata-se de Amissão Mendes Kalokana, de 31 anos de idade, que era residente em Inglaterra graças à sua nacionalidade portuguesa e que se formou pela Universidade de Nottingham em Engenharia Mecânica em 2022. Dois estudantes, Barnaby Weber e Grace O'Malley Kumar, ambos de 19 anos de idade, foram esfaqueados até à morte na madrugada de terça-feira, perto do centro de cidade. O suspeito atacou depois Ian Coates, de 65 anos de idade, que também foi morto à facada, apoderando-se da sua carrinha para depois atropelar várias pessoas, uma das quais se encontra em estado crítico. Kalokan foi preso quando a polícia bloqueou a carrinha onde se encontrava. O presidente do PAIGC e coordenador da coligação Pai Terra Ranca, vencedora das eleições legislativas na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, concedeu uma entrevista à Voz da América em que abordou vários assuntos. Ontem apresentámos o posicionamento dele em relação ao próximo primeiro-ministro. Na conversa, o Álvaro Lugero de Andrade perguntou-lhe por que acredita que agora haverá estabilidade, já que os principais protagonistas são os mesmos da crise que assolou a anterior legislatura.
No essencial, o que muda é a nossa maturidade. 4, 5 anos dessa espécie de conflito, de crise permanente, eu penso que os atores políticos terão amadurecido as suas ideias, terão compreendido a necessidade de encontrar outros mecanismos para tratar as nossas divergências. O próprio povo guineense está bastante mais maduro na sua determinação de não entregar de forma gratuita o seu futuro e os seus valores. Portanto, eu penso que nós provamos durante muito tempo a nossa capacidade de produzir os bloqueios, nós todos juntos. Hoje temos que nos sentir convidados a provar o inverso, a provar a nossa capacidade de desbloquear a situação, de promover um ambiente apaziguado que permita que as instituições funcionem e os objetivos principais que estão preconizados sejam atingidos.
Quais são, na sua ótica, os principais pilares para uma estabilização dessa legislatura que começará dentro de dias?
Eu penso que é absolutamente coincidente com os pilares do nosso programa Terra Arranca e do nosso programa eleitoral. Desde logo, não é, a estabilização e a consolidação do Estado de Direito Democrático. Quando nós falamos do Estado de Direito Democrático, nós estamos a falar do funcionamento do Estado, estamos a falar da justiça, estamos a falar da reforma do setor da defesa e segurança. Nós colocamos como segunda prioridade o fator crescimento. Não é? A economia tem que ser bastante mais robusta. Nós conhecemos os nossos 5 pilares de crescimento e eles têm que produzir, não é, ganhos substantivos para que o Estado possa ter condições da sua ação abranger todos os setores das nossas políticas públicas. Nós queremos colocar a mulher e o homem guineense no centro de todo o pensamento estratégico. E nós prometemos durante a campanha olhar para a mulher e olhar para o jovem guineense e oferecer-lhes oportunidades de afirmação pessoal, não só no campo da formação, mas no campo do emprego. Nós queremos lutar contra a fome. É inconcebível que em 2023 nós percorremos o nosso território e tudo o que soube falar é a fome, é a incapacidade de poder angariar os alimentos necessários para poder sustentar a família. Nós queremos que o cidadão guineense, dentro da sua família, possa olhar para o amanhã e acreditar que o seu esforço, a sua dedicação vão lhe valer a sua promoção e um quadro de vida bastante melhor do que aquela que ele tem neste momento. Portanto, são estes, em grandes linhas, o nosso pensamento, a nossa intenção de facto voltar a convidar a nação guineense a acreditar que juntos vamos transformar a Guiné-Bissau no nosso paraíso. Outros passos, outras atitudes do mundo podem ser bons para o guineense, mas a Guiné-Bissau tem que ser o nosso paraíso. E é aqui que nós temos que construir a nossa felicidade, todos juntos.
Era o presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. E agora vamos para Moçambique, onde os 135 trabalhadores do município de Namaacha, em Maputo, não têm salários faz 5 meses. A edibilidade não sabe quando é que o problema será resolvido. O desespero reina entre os trabalhadores. O Francisco Júnior tem a história.
Ernesto Macoluve é um deles.
Dói mais porque você sabe que tem direito de receber, mas você não recebe.
e por estarem sem receber os ordenados, são forçados a pedir dinheiro emprestado.
Lá na comunidade estamos com problemas. Na banca também, são juros de mora. Lá na comunidade, só de você aparecer. Agora não sabemos com que cara nós vamos para pedir alguma coisa. Não?
O presidente do município da Vila da Namaacha, Manuel Munguambe, diz que os fundos disponibilizados pelo governo central começaram a reduzir em 2020 e chegou a um ponto em que a edilidade ficou com os cofres vazios, sem condições para pagar os vencimentos de todos os trabalhadores. São 135 funcionários para com os quais a edilidade tem uma dívida estimada em cerca de 253 mil dólares americanos.
Estamos a coletar a volta de 400 mil meticais por mês.
É muito pouco.
É muito pouco, não dá para pagar aquilo. Estamos com problemas de... Temos dívidas de energia, temos combustível para a colha dos resíduos sólidos, para a reabilitação das nossas ruas.
O governador da província de Maputo confirmou que já está em contacto com o Ministério da Economia e Finanças para pedir ajuda.
Estamos a promover um diálogo muito forte com o Ministério da Economia e Finanças para termos uma resposta legal, sustentável e necessária, o mais urgente possível para este desafio. Se não conseguirmos, se não sentirmos uma resposta brevíssima, eu comprometo-me em um mês dar-vos o ponto de situação daquilo que é a contribuição da província para a resposta a este problema.
Da Namaacha, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Vamos continuar em Moçambique. Ontem, na Gorongosa, Sofala, no centro do país, foi encerrada a última base da Renamo. O ato marcou o fim do processo de desmobilização de antigos guerrilheiros do partido de Afonso de Lhakama. Curiosamente, a filha do malogrado líder foi uma das guerrilheiras desmobilizadas, tal como nos conta o André Batista.
A filha de Afonso de Lhakama e uma das esposas do líder histórico da Renamo estavam entre as 100 ex-guerrilheiras do maior partido da oposição que passaram para a vida civil com o encerramento da última base no berço da Renamo, na Gorongosa.
Todo mundo não tinha certeza que ia chegar esse dia, mas graças a Deus, chegou.
Maria Afonso de Lhakama nasceu nas matas da Gorongosa, no calor da Guerra Civil. Aos 7 anos, foi retirada das matas para frequentar o ensino. Em 2012, regressou com o pai e a mãe para as matas para salvar uma frágil democracia.
E, da verdade, eu fui nascido na Guerra de 16 anos. Minha mãe foi instrutora. Cresci, saí com uma idade de 7 anos para a cidade, mas quando vi que meu pai queria voltar nas matas, eu decidi voltar com ele. Eu tive aqui coragem de dizer que eu quero ir nas matas. Quero ver se é de viver da verdade. Aqueles momentos que eles estão a dizer que passaram um momento crítico na guerra de 2016 e da verdade senti na pele.
Desmobilizada, hoje regressa a casa para cuidar da família.
Estamos a se sentir bem. Estamos muito felizes porque a maioria estavam a esperar mesmo desse exato momento.
Outra ex-guerrilheira, Joaninha Paula, conta as peripécias de uma vida dura na guerrilha e a satisfação de regressar a casa.
Como era na mata, não íamos para o hospital. Assistíamos os partos sozinhos. O meu marido ia à guerra e nos deixava 4 dias sem comer. Era uma vida sofrida. Regressar à vida civil é uma satisfação.
A 16ª e última base da Renamo encerrou na Gorongosa com a desmobilização de 348 ex-guerrilheiros. A cerimónia representou o final do processo de desmobilização de 5.221 guerrilheiros que permaneciam nas bases em zonas remotas e que começaram a entregar as armas há 4 anos com um acordo de paz. A base histórica de Renamo, onde Afonso de Lhakama regrupou antigos guerrilheiros em 2012, devido a falhas do cumprimento dos acordos de paz de Roma, fechou 30 anos e 8 meses depois do fim da Guerra Civil em Moçambique.
Em Cabo Verde, a morte de uma criança de 5 anos por maus tratos praticados supostamente pelo próprio pai na localidade dos Picos, interior da ilha de Santiago, os casos de abusos e violações sexuais, muitos que acontecem no seio das próprias famílias, estão a preocupar as organizações protetoras das crianças e a sociedade civil no geral. Neste dia da criança africana, aqueles defensores exigem mais ação para travar abusos. Eugênio Teixeira.
Segundo o padre Edson Bettencourt, as leis criadas são válidas, mas considera que só produzem melhor efeito com uma sociedade mais equilibrada.
Quando há equilíbrio em nós, saberemos ser pessoas saudáveis, naturalmente cuidaremos uns dos outros.
Na opinião do reverendo da Igreja do Nazareno, David Araújo, deve-se reforçar o trabalho na educação dos pais, reforçar a orientação familiar.
A pessoa pensa na sua felicidade e, para ser feliz, ignora as outras pessoas, ignora os filhos, os cônjuges, e nós temos uma situação de falta de estrutura familiar, de falta de compreensão.
A presidente da Associação de Apoio a Crianças Desfavorecidas reconhece que as medidas tomadas têm facilitado o aumento das denúncias, mas Lourença Tavares advoga ações mais consistentes nos bairros por parte dos assistentes sociais e outros especialistas.
Porque se criar leis, criar serviços que deem respostas e não termos profissionais que vão ao encontro das famílias, das comunidades, de nada irá servir.
Enquanto isso, a presidente do Instituto de Apoio e Proteção das Crianças e Adolescentes reconhece a necessidade do reforço de recursos humanos, carências que, segundo Maria Silva, estão a ser supridas paulatinamente.
Ano passado, por exemplo, contratamos mais 4 psicólogos e 4 assistentes sociais. Este ano também contratamos mais monitores. Estamos a contratar há pouco e pouco, mas sabe, o dinheiro não é tão elevado para isso. Mas realmente precisamos reforçar. Mas os técnicos já estão e nunca vão chegar, porque não é só o abuso sexual, são vários outros aspectos que o ICA trabalha.
Eugênio Teixeira, a Voz da América.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou o seu relatório anual sobre o tráfico de seres humanos. Entre os países africanos de língua portuguesa, a Guiné-Bissau é o país africano em pior lugar ao integrar o nível 3, composto por estados que não tomaram medidas suficientes para travar o tráfico de pessoas. Moçambique, por sua vez, embora no grupo 2, caiu para a subcategoria Lista de Observação de Nível 2, destinado aos estados que se esforçam na luta contra o tráfico humano, mas que apresentam um número muito significativo de vítimas de formas graves de tráfico ou que falham em fornecer evidências dos seus esforços crescentes. Na apresentação do documento, a embaixadora Cindy Dyer, do Escritório de Monitoria e Combate ao Tráfico de Pessoas, disse que Moçambique não cumpriu os padrões mínimos estabelecidos na Lei de Proteção às Vítimas do Tráfico Humano, mas não demonstraram esforços globais crescentes. Enquanto São Tomé não foi analisado, Angola e Cabo Verde integram o nível 2, onde se encontram os países que não cumprem totalmente os padrões de lei de proteção às vítimas do tráfico humano, mas que fazem esforços significativos para se adequar a essas normas. A nível global, o relatório concluiu que as fraudes online que levam as pessoas a trabalhos forçados estão a aumentar e os rapazes e os jovens enfrentam um risco acrescido de serem traficados. Ana Guedes.
À medida que o tráfico de seres humanos expande a nível mundial, mais de 27 milhões de pessoas vêm ser-lhes negada autonomia sobre suas próprias vidas e ações, afirmou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, ao divulgar o relatório sobre o tráfico de pessoas de 2023.
Houve um aumento do tráfico de mão de obra utilizando esquemas online que proliferaram à medida que mais pessoas em todo o mundo tiveram acesso à internet. A pandemia veio reforçar essa tendência. Os traficantes aproveitaram o desemprego generalizado para recrutar vítimas com falsas listas de emprego e depois forçaram-nas a aplicar golpes internacionais.
Blinken também descreveu as vítimas do sexo masculino como um segmento negligenciado do tráfico.
Durante anos tem havido uma crença generalizada, mas incorreta, de que o tráfico afeta exclusivamente as vítimas do sexo feminino. Esta falta de percepção tem tido consequências francamente devastadoras e tangíveis, com muito menos serviços de apoio tipicamente atribuídos às vítimas do sexo masculino. A realidade é que qualquer pessoa, independentemente do sexo, independentemente da identidade de género, pode ser alvo de traficantes de seres humanos.
No evento em Washington, na quinta-feira, várias pessoas foram reconhecidas pelos seus esforços no combate ao tráfico de seres humanos. Cindy Dye, embaixadora encarregada de monitorizar e combater o tráfico de pessoas, sublinhou o empenho dos Estados Unidos em pôr fim a esta prática.
Reunimos regularmente 20 agências para rever e aperfeiçoar as nossas estratégias federais de combate ao tráfico. Estamos a incorporar as recomendações dos sobreviventes na elaboração das nossas políticas e programas. Estamos a estabelecer parcerias com países vizinhos para reduzir o risco dos migrantes serem vítimas de traficantes de seres humanos. E estamos a defender parcerias com empresas de tecnologia e instituições financeiras para melhor processar os traficantes.
No evento foi homenageada R. Evan Benson e da Rosa, uma advogada que estuda e combate o tráfico sexual na Nigéria. Ela apelou aos detentores do poder para que façam mais.
Aos líderes mundiais que têm o poder de pôr fim ao tráfico, as falhas sistémicas dos governos nacionais e internacionais que dão prioridade aos lucros em detrimento das pessoas, as regras arbitrárias em detrimento da boa consciência, não podem continuar a ser toleradas.
O relatório 2023 avaliou os esforços de 188 países e territórios para combater o tráfico de seres humanos.
A Agência de Refugiados das Nações Unidas prometeu o seu apoio ao movimento do Malawi para reassentar mais de 50 mil refugiados e requerentes de asilo que vivem atualmente no superlotado campo de refugiados de Dzaleka, na parte central do país. Na semana passada, o governo do Malawi anunciou que garantiu um novo local no norte do país para ajudar a reduzir o número de refugiados nesse campo de Dzaleka, originalmente projetado para acomodar 12 mil pessoas. Bárbara Ferreira Santos.
O diretor regional do Acnur para a África Austral, Valentim Tapsoba, prometeu apoio à mudança depois de se encontrar com o presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, na capital Lilongwe. De acordo com um comunicado divulgado após a reunião, Tapsoba disse que o Acnur saúda o compromisso do governo do Malawi em melhorar as condições de vida e o bem-estar geral dos refugiados que vivem no país, melhorando os assentamentos de refugiados. Malawi montou o campo de refugiados Dzaleka em 1994 para acomodar cerca de 12 mil pessoas, mas agora acomoda mais de 50 mil refugiados da República Democrática do Congo, Ruanda, Burundi, Somália e Etiópia. Kenny Emmanuel Lucádio, oficial associado de Relações Externas e relator do Acnur no Malawi, diz que a realocação do governo de cerca de 8 mil refugiados que ficaram fora do campo sobrecarregou os já escassos recursos desse campo. A Agência de Refugiados da ONU diz que até 1º de junho recebeu apenas 15% dos 29,2 milhões de dólares necessários para apoiar adequadamente refugiados e requerentes de asilo no Malawi este ano. No entanto, o governo do Malawi diz ter adquirido um terreno para um novo local de reassentamento para os refugiados no distrito de Chitipa, no norte, para resolver os problemas de superlotação enfrentados pelos refugiados. Kenzi Kali Ngoma, ministro da Segurança Interna do Malawi, disse que o novo acordo também ajudará a afastar potenciais criminosos que entram no país sob o pretexto de serem refugiados e detentores de asilo. O Acnur diz que está pronto para fornecer o apoio necessário para o novo local. As autoridades do governo do Malawi garantiram o envolvimento do Acnur no processo de avaliação do local e estão a colaborar para garantir recursos para o desenvolvimento do novo assentamento.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu, porque hoje entramos na terceira jornada dos jogos de qualificação para o Euro 2024. Há 10 grupos, hoje há muitos, muitos jogos, mas nenhum que chama a atenção especial. A França hoje deve dar que basada, tem pela frente Gibraltar. Inglaterra está em Malta. Amanhã, Portugal defronta a Bósnia-Herzegovina. Portugal comanda o grupo J, onde estão 6 equipas. Portugal tem 6 pontos. Bósnia está em terceiro com 3 e depois Portugal volta a jogar na terça-feira contra a Islândia. Ontem Espanha bateu a Itália por 2-1, mas isso não foi para o Euro, foi para a Liga das Nações. Espanha qualificou-se para a final contra a Croácia. A final é no domingo em Roterdão, na Holanda. No que diz respeito ao futebol africano, amanhã é dia grande para Angola, defronta a República Centro-Africana num jogo de qualificação para o CANE da Costa do Marfim em janeiro. É jogo do grupo E. Angola não pode perder. Está em terceiro lugar com 5 pontos. A República Centro-Africana tem 7. No topo está o Gana com 8 pontos. Joga com Madagascar em último no domingo. O que é que isto significa? Pois significa que Angola não pode perder. O melhor seria ganhar, mas se empatar continua com possibilidades, ficando tudo por decidir para a última jornada em setembro, quando Angola receber Madagascar e a República Centro-Africana defrontar o Gana. Mas isso é no futuro. Hoje, Angola tem uma missão muito simples, não perder. No domingo, Moçambique está em ação no Ruanda, num jogo do Grupo L, onde Senegal já se qualificou à vontade, mas onde a luta pelo segundo lugar é muito renhida. Moçambique tem 4 pontos, Beni também tem 4, Ruanda tem 2. Uma vitória contra o Ruanda seria um passo gigante para a qualificação. O Beni recebe o Senegal. Cabo Verde, Tubarões Azuis recebem o Burkina Faso num jogo do Grupo B. Cabo Verde está praticamente qualificado, tem 7 pontos contra 2 de Eswatini. O Togo também tem 2. Burkina Faso já está qualificado. Recordemos que a única derrota de Cabo Verde neste grupo foi precisamente com o Burkina Faso no jogo de abertura. Perdeu por 2-0. 8 equipas já estão qualificadas, nomeadamente Costa do Marfim, Marrocos, Argélia, África do Sul, Senegal, Burkina Faso, Tunísia e Egito. Tudo indica que pelo menos 2 palopes vão lá estar. Cabo Verde e Guiné-Bissau. Ainda no futebol, agora para falar do dinheiro do futebol. As 5 maiores ligas da Europa e, portanto, do mundo estão a recuperar da pandemia da Covid-19. Um estudo da companhia Deloitte revela que o rendimento total das ligas de Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França cresceram 10% em relação ao ano anterior para alcançar os 18.780 milhões de dólares em rendimentos, isto na época de 2021-2022. Ainda não há, portanto, números quanto à época que já terminou. Mas atenção, que os lucros operacionais de 2021-2022, depois dos pagamentos de salários, pois os lucros operacionais caíram para 1.970 milhões de dólares. Portanto, de rendimento de 18.780 milhões, lucros só 1.980 milhões de dólares. Ah, não é mau. A Liga Inglesa, a Premier League, foi a melhor, com um rendimento de 6.990 milhões de dólares. La Liga de Espanha foi a segunda, com rendimentos de 3.600 milhões de dólares, seguido da Bundesliga da Alemanha, 3.390 milhões de dólares. Há muito dinheiro no futebol. E pronto, com o futebol, o dinheiro do futebol, estamos quase a chegar aqui ao fim desta página da Voz da América. 30 minutos, mais adiante vamos ter mais outros 30 minutos a cargo do Amâncio Miguel. Chamo já a atenção para o nosso programa semanal sobre as artes. Vamos falar de música tradicional, das marimbas, pelos vistos. Continuo com a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E se o ouvinte quiser sempre contactar connosco, pois é fácil fazê-lo, pode fazê-lo pelo nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Isso, portanto, serve para contactos entre os ouvintes e a Voz da América, principalmente à sexta-feira. À sexta-feira temos o programa África Agora, com um convidado ou com um tema em debate com os ouvintes e com esse convidado. E nesse programa os ouvintes podem sempre enviar perguntas e comentários. Portanto, e o nosso número no WhatsApp, vou repetir, é mais 1-202-251-9466.
Estimado ouvinte, são 14 horas aqui em Washington DC e esta é a terceira e última parte desta emissão vespertina 16 de junho de 2023, recordando o massacre de Soweto, é o dia da criança africana. Nos próximos minutos, na sua companhia, o Liu Sahil na realização, o Wang Chaogang na sonoplastia, eu sou o Amancio Miguel. Para já, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet através das redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Nas notícias, o presidente da Ucrânia parece pouco receptivo ao plano de paz de líderes africanos. 9 pessoas presas na Grécia após naufrágio que fez 78 mortes e o presidente angolano diz que as autoridades estão atentas a quem pretende chegar ao poder por vias anticonstitucionais. Hoje, sexta-feira, no Espaço das Artes, o Álvaro Gerandrade fala de um projeto de preservação de músicas de Moçambique e Guiné-Bissau, entre outros países. Mas, para já, vamos a Angola. O presidente deste país alerta que as autoridades estão atentas a qualquer tentativa de se chegar ao poder por meios inconstitucionais na véspera de novos protestos previstos para amanhã, que é o dia 17. Ao discursar nesta sexta-feira, nas comemorações dos 15 anos do Tribunal de Contas, João Lourenço, sem citar a UNITA, disse haver quem nunca reconheceu os resultados eleitorais, mostrando que não respeita a vontade soberana do povo expressa nas urnas. Também, sem se referir às manifestações, o chefe de Estado avisou que, e cito, as instituições do Estado e a sociedade civil patriota, comprometida com a democracia, deixam uma mensagem clara a quem procura chegar ao poder por caminhos impróprios, por meios inconstitucionais. Fim da citação. O presidente de Angola continuou dizendo que, e volto a citar, estamos atentos e vigilantes para não se deixar ruir esta obra que muito nos orgulha, a da construção do Estado Democrático e de Direito. Fim da citação e também lembrou, e cito uma vez mais, que somos testemunhas de situações destas onde o assalto ao poder se consubstanciou no assalto efetivo dos centros de poder executivo, nos casos e legislativos, noutros. Fim da citação. Entretanto, o presidente João Lourenço sublinhou que foram, felizmente, neutralizados para o bem da sobrevivência da democracia. 14 horas, 3 minutos, 30 segundos aqui em Washington, D.C., de onde transmitimos esta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde e coordenador da coligação PAI Terra Ranca, vencedora das eleições legislativas na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, concedeu uma entrevista à Voz da América na qual aborda vários assuntos. Ontem apresentamos o seu posicionamento em relação ao próximo primeiro-ministro. Na conversa, o meu colega Álvaro Lúdia Andrade perguntou-lhe por que acredita que agora haverá estabilidade, já que os principais protagonistas são os mesmos da crise que assolou a anterior legislatura.
No essencial, o que muda é a nossa maturidade. 4, 5 anos dessa espécie de conflito, de crise permanente, eu penso que os atores políticos terão amadurecido as suas ideias, terão compreendido a necessidade de encontrar outros mecanismos para tratar as nossas divergências. O próprio povo guineense está bastante mais maduro na sua determinação de não entregar de forma gratuita o seu futuro e os seus valores. Portanto, eu penso que nós provamos durante muito tempo a nossa capacidade de produzir os bloqueios, nós todos juntos. Hoje temos que nos sentir convidados aprovar o inverso, aprovar a nossa capacidade de desbloquear a situação, de promover um ambiente apaziguado que permita que as instituições funcionem e os objetivos principais que estão preconizados sejam atingidos.
Quais são, na sua ótica, os principais pilares para uma estabilização dessa legislatura que começará dentro de dias?
Eu penso que é absolutamente coincidente com os pilares do nosso programa Terra Arranca e do nosso programa eleitoral. Desde logo, não é, a estabilização e a consolidação do Estado de Direito Democrático. Quando nós falamos do Estado de Direito Democrático, nós estamos a falar do funcionamento do Estado, estamos a falar da justiça, estamos a falar da reforma do setor da defesa e segurança. Nós colocamos como segunda prioridade o fator crescimento. Não é? A economia tem que ser bastante mais robusta. Nós conhecemos os nossos 5 pilares de crescimento e eles têm que produzir, não é, ganhos substantivos para que o Estado possa ter condições da sua ação abranger todos os setores das nossas políticas públicas. Nós queremos colocar a mulher e o homem guineense no centro de todo o pensamento estratégico. E nós prometemos, durante a campanha, olhar para a mulher e olhar para o jovem guineense e oferecer-lhes oportunidades de afirmação pessoal, não só no campo da formação, mas no campo do emprego. Nós queremos lutar contra a fome. É inconcebível que, em 2023, nós percorremos o nosso território e tudo o que soube falar é a fome, é a incapacidade de poder angariar os alimentos necessários para poder sustentar a família. Nós queremos que o cidadão guineense, dentro da sua família, possa olhar para o amanhã e acreditar que o seu esforço, a sua dedicação, vão lhe valer a sua promoção e um quadro de vida bastante melhor do que aquela que ele tem neste momento. Portanto, são estes, em grandes linhas, o nosso pensamento, a nossa intenção de facto voltar a convidar a nação guineense a acreditar que juntos vamos transformar a Guiné-Bissau no nosso paraíso. Outros passos, outras latitudes do mundo podem ser bons para o guineense, mas a Guiné-Bissau tem que ser o nosso paraíso. E é aqui que nós temos que construir a nossa sociedade, todos juntos.
Era o presidente do PEGC, Domingos Simões Pereira, em entrevista à Voz da América. 14 horas e 8 minutos, continuando com o nosso programa. Ontem, em Gorongosa, sua fala no centro de Moçambique, foi encerrada a última base da RENAMO. O ato marcou o fim do processo de desmobilização de antigos guerrilheiros do partido de Afonso de Lacama. Curiosamente, a filha do malogrado líder foi uma das guerrilheiras desmobilizadas, tal como nos conta o André Batista.
A filha de Afonso de Lacama e uma das esposas do líder histórico da RENAMO estavam entre as 100 ex-guerrilheiras do maior partido da oposição, que passaram para a vida civil com o encerramento da última base no berço da RENAMO, na Gorongosa.
Todo mundo não tinha certeza que ia chegar esse dia, mas graças a Deus, chegou.
Maria Afonso de Lacama nasceu nas matas da Gorongosa, no calor da guerra civil. Aos 7 anos, foi retirada das matas para frequentar o ensino. Em 2012, regressou com o pai e a mãe para as matas para salvar uma frágil democracia.
E, na verdade, eu fui nascido na guerra de 16 anos. Minha mãe foi instrutora. Cresci, saí com uma idade de 7 anos para a cidade, mas quando vi que meu pai queria voltar nas matas, eu decidi voltar com ele. Eu tive aqui coragem de dizer que eu quero ir nas matas, quero ver se é de viver da verdade aqueles momentos que eles estão a dizer que passaram um momento crítico na guerra de 2016 e da verdade senti na pele.
Desmobilizada, hoje regressa a casa para cuidar da família.
Estamos a se sentir bem, estamos muito felizes, porque a maioria estavam a esperar mesmo desse exato momento.
Outra ex-guerrilheira, Joaninha Paula, conta as peripécias de uma vida dura na guerrilha e a satisfação de regressar a casa.
Como era na mata, não íamos para o hospital. Assistíamos os partos sozinhos. O meu marido ia à guerra e nos deixava 4 dias sem comer. Era uma vida sofrida. Regressar à vida civil é uma satisfação.
A 16ª e última base da RENAMO encerrou na Gorongosa com a desmobilização de 348
ex-guerrilheiros. A cerimónia representou o final do processo de desmobilização de 5.221 guerrilheiros que permaneciam nas bases em zonas remotas e que começaram a entregar as armas há 4 anos com um acordo de paz. A base histórica de Renamo, onde Afonso de Acama reagrupou antigos guerrilheiros em 2012, devido a falhas do cumprimento dos acordos de paz de Roma, fechou 30 anos e 8 meses depois do fim da guerra civil em Moçambique.
Obrigado, André Batista, reportando a partir de Gorongosa, no centro de Moçambique, onde foi encerrada a considerada última base da Renamo. 14:10, vamos agora, por ser sexta-feira, convidar o Álvaro de Andrade e o Mariano Bartolomeu, que trazem a rubrica dedicada às artes e usem em abordagem o projeto Marimba, que pretende recuperar músicas de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor-Leste, música essa produzida entre 1945 e 1986.
Começa aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lúdger Andrade e hoje, nesta edição, iremos falar sobre o projeto Marimba, um projeto que visa valorizar a produção musical em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. A designação do projeto inspira-se, como diz o nome, na marimba, um instrumento amplamente divulgado pelo mundo, com origem nos xilofones africanos, e ainda hoje encontrados em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, e que tiveram a sua origem nos gamelões do século I da região da Indonésia, cujos ritmos influenciaram também a música de Timor-Leste. O projeto assume a premissa de que a inovação e a característica artística têm como recurso base o património imaterial e que o seu conhecimento e divulgação se assumem como contributo essencial ao desenvolvimento artístico, cultural e socioeconómico das nações. O projeto Marimba, que é financiado pela União Europeia, tem como um dos principais vetores uma pesquisa com base quer em acervos pré-existentes, em particular os produzidos no período entre 1945 e 1986, quer em gravações de campo para digitalização, promoção e distribuição internacional. Pretende incentivar também a criação artística contemporânea de jovens músicos dos países participantes, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste, de forma a contribuir para o resgate das suas identidades culturais, a dignificação do seu estatuto artístico, a divulgação das suas obras e a promoção das suas carreiras à escala internacional, fomentando em particular o acesso das jovens mulheres dos países participantes à profissionalização em setores criativos. Numa perspectiva de demonstração do potencial desta abordagem, foram consideradas intervenções em 2 perfis de territórios diferentes. Por um lado, Angola e Moçambique, em que se registra a existência de um relevante património musical gravado, em particular, nos arquivos das rádios nacionais, embora em acelerado risco de perda. E, por outro lado, Guiné-Bissau e Timor-Leste, onde o trabalho deve ser realizado a montante na cadeia de valor da música, optando-se por uma aposta prioritária no trabalho de campo de recolha das expressões musicais. Aqui, nesta edição de Artes,
Eu falo com Miguel Ângelo, coordenador-geral do projeto Marimba, e começo por perguntar, Miguel Ângelo, quais são os resultados esperados no final deste projeto.
Então, o que nós esperamos do resultado do projeto Marimba é um dos principais objetivos é a criação de emprego, nos países onde o projeto está a ser implementado, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Esse é um dos principais objetivos. Outro grande objetivo nosso, do projeto Marimba, é a divulgação da cultura e da música do passado, porque os jovens precisam de inspiração e precisam de uma fonte de inspiração, e normalmente essa fonte de inspiração é o passado. Se olharmos para artistas como, por exemplo, Buraca São Sistema, que teve um sucesso mundial, e o que eles criaram foi um kuduro progressivo, ou seja, foram buscar uma música tradicional, adaptaram ou fizeram uma fusão com a música eletrónica e criaram um dos ritmos e um dos projetos mais famosos a nível mundial. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles, como jovens, foram beber de uma música que já existe há muitos anos, uma música tradicional, e com ela criaram o kuduro progressivo. A ideia é ir buscar essas fontes de inspiração, muitas delas por vários contextos e por vários motivos, não chegaram ao público, e o nosso objetivo é que todas essas músicas que às vezes estão perdidas num arquivo de uma rádio ou como tradição no interior do país, chegue a toda a gente.
Retomamos a conversa com Miguel Ângelo, coordenador-geral do projeto Marimba, agora para lhe perguntar se poderá haver alguma surpresa no final deste projeto e como será o seu término.
Então, o projeto vai fazer uma pesquisa que já começou a ser feita pelo coordenador artístico do projeto, que é o Fernando Sousa, que é uma pessoa com créditos no mercado. Essa pesquisa vai ser feita nas rádios nacionais e talvez em alguns arquivos particulares de alguns colecionadores que têm muito material. Mas 99% vai ser feita nas rádios nacionais.
Entretanto, vai haver um concerto final, vai haver um concurso. O produto final será o quê?
O produto final,
CDs, plataforma, tudo isso.
Então, o produto final do projeto será a música ser distribuída digitalmente em todas as plataformas e redes sociais. Vamos ter disponibilizado na nossa plataforma Marimba, vai estar disponibilizado no Spotify, no Deezer, portanto, todas as plataformas terão estes conteúdos. Além disso, há alguns produtos que vão ser editados fisicamente. Já temos neste momento o álbum Majuandade 2, gravado pelo Pacha de Rima, que é nosso embaixador na Guiné-Bissau, com as Majuandade, que é um estilo de música tradicional aqui da Guiné-Bissau. Lançamos também já um livro, o livro Marraventa, em Moçambique, e temos outros produtos que vamos lançar em breve. Em breve, julgo que na próxima semana vamos lançar um podcast do Nasty Mosquito, no Spotify, que chama-se Trabalho de Preto, e são várias entrevistas de microempresárias e mulheres que estão a criar o seu primeiro negócio em Angola.
Projeto Marimba, que visa valorizar a produção musical em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste e que assume como missão contribuir para a sustentabilidade e internacionalização do setor da música naqueles países que ele cobra, mas também em todos os países de língua portuguesa, particularmente para a inclusão social e integração profissional dos jovens artistas, com especial ênfase para o reforço do papel das mulheres na vida social, cultural e económica.
O que está a acontecer muito é a receptividade ao projeto está a ser muito boa em todo o mundo, no nosso mundo, não é? Em que o projeto está implementado, no Brasil, e o que tem acontecido é que estão a surgir vários projetos paralelamente ao Marimba. Posso já adiantar alguns. Tivemos um convite o ano passado para participar do Festival Salvador Capital Afro. O coordenador-geral, que sou eu, e o coordenador artístico, tivemos lá numa talk. E correu bem. E este ano fomos convidados outra vez para fazer parte do Salvador Capital Afro e do Afropunk, que é um festival mundialmente conhecido. E desta vez já vamos levar alguns embaixadores do projeto e vamos ter também estamos a trabalhar também num possível showcase do Marimba no Festival Salvador Capital Afro. Além disso, estamos a trabalhar também em dois a três eventos em Portugal, que também não estavam previstos no início do projeto, que surgiram durante o decorrer do projeto, que são dois festivais Marimba Gathering, um no norte do país, um no centro e um no sul.
Miguel Ângelo, coordenador-geral do Projeto Marimba, ele que é responsável da empresa Sound Goods, foi nosso convidado nesta emissão de artes em que abordamos o Projeto Marimba. No final despedimos-nos. Mariano Bartolomeu esteve na produção e Álvaro Lugero Andrade na apresentação. Até à próxima semana. Oh,
14:25, estivemos aqui com o Espaço das Artes, preparado por Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugier Andrade. Hoje abordaram um projeto de recuperação de músicas de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e também Timor-Leste. O resumo de notícias é até o final desta emissão. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, avistou-se hoje com a delegação de dirigentes africanos, afirmando depois que a verdadeira paz só poderá ser alcançada com a retirada das tropas russas do território ucraniano. A delegação incluiu os dirigentes da África do Sul, Senegal, Zâmbia, Comoros e Egipto. Zelensky disse depois do encontro que quaisquer negociações a decorrerem agora significaria congelar as posições russas dentro da Ucrânia. A delegação africana deverá reunir-se com o presidente russo Vladimir Putin em São Petersburgo amanhã. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse depois do encontro que o presidente ucraniano mostrou-se aberto a envolvimento num processo de paz e que os países africanos estão prontos a participar do mesmo processo. 9 pessoas foram presas na Grécia após o naufrágio de um barco com imigrantes ilegais que resultou na morte de 78 deles ao largo da costa sul do país. Os suspeitos foram detidos por envolvimento alegado no tráfico de pessoas e participação num ato ilegal. Cerca de 104 pessoas foram salvas, mas pensa-se que o barco transportava até 750 pessoas, disse a Organização para a Migração. Há notícias de que 27 das pessoas salvas estão hospitalizadas. As autoridades policiais da Inglaterra disseram que um cidadão luso-guinense foi acusado formalmente de ser o autor do assassinato de 3 pessoas na passada terça-feira e de atropelar de propósito várias pessoas na cidade de Nottingham. Na página da Voz da América, www.voaportugues.com, mais informação sobre este caso. O Mali pediu a retirada imediata das forças de paz das Nações Unidas no país, disse o ministro de Negócios Estrangeiros, Abdoulaye Diop. Diop disse que a Força de Paz das Nações Unidas tinha falhado em responder aos desafios de segurança do seu país, que é o Mali. O ministro disse também que essa retirada se deve efetuar sem demoras, mas que o seu país está pronto a cooperar com as nações. E assim, apresentamos o resumo de notícias no final desta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.